Bem-vindos ao Debate, o nosso espaço dedicado à análise crítica e à multiplicidade de perspectivas sobre práticas e ideias complexas. Hoje nós vamos analisar, bom, imagina um caminhão público.
Daqueles bem pesados, caros, né?
Exato. Um caminhão pesado, um patrimônio importante de uma cidade. Agora, imagina esse mesmo caminhão desaparecido por 10 anos.
Nossa!
Literalmente enterrado do lado de um arroio.
Pois é.
Num arroio de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E, olha, o mais fascinante dessa história não é nem o crime em si. É o fato de que durante toda essa década, os sistemas contábeis juravam de pé junto que aquele caminhão estava lá, operando perfeitamente.
É a definição absoluta de águas turvas administrativas, né? Um cenário onde a teoria matemática bate direitinho, o papel aceita tudo, mas a realidade física conta uma história completamente bizarra e oposta.
Com certeza! Ano após ano, o balanço patrimonial fechava, o sistema calculava a depreciação e validava a posse de um bem que, tipo, repousava debaixo da terra. Então, hoje, o nosso fórum examina essa transição que está redefinindo o setor público. A gente está saindo daquela era analógica, dos controles manuais e reativos.
O famoso apagar incêndios.
Exatamente. O exaustivo apagar incêndios. E estamos entrando na era das auditorias inteligentes, proativas, automatizadas. E a grande questão central que guia o nosso programa hoje é o que realmente garante a eficiência, a conformidade e a transparência na administração pública? Seria a implementação de sistemas tecnológicos rigorosos e IA? Ou, no fundo, a verdadeira barreira contra o caos ainda é a coragem humana e a transformação cultural?
Olha, é uma dicotomia fascinante e, eu arrisco dizer, é o maior gargalo da governança moderna hoje.
E para explorar essa dinâmica, eu vou defender a visão sistêmica aqui. O meu argumento é que a automação inteligente, o cruzamento contínuo de dados e a inteligência artificial são, de fato, os únicos escudos reais contra a ineficiência. A tecnologia retira a dependência da falha, sabe? Do cansaço, do viés humano. Ela institucionaliza o processo, de um jeito que nenhuma pessoa consiga subverter sozinha.
Aham, e eu assumo a perspectiva humana nessa discussão. Eu vou argumentar que os sistemas mais avançados, os algoritmos mais brilhantes que a gente tem, eles são absolutamente estéreis, sem integridade, sem a coragem para questionar consensos errados e sem uma liderança disposta a enfrentar resistências culturais. Olha, qualquer tecnologia vira só um carimbo super caro para validar ineficiências.
Bom, para você entender onde eu quero chegar, a gente precisa primeiro olhar para o abismo, que é o modelo de auditoria estritamente manual. Nesse cenário, o servidor público passa, tipo, a maior parte da vida útil dele preso na execução mecânica.
É uma governança baseada puramente em reação, né?
Exato. O controle só existe depois que o ônibus escolar funde o motor na estrada de terra ou quando a prefeitura descobre, sei lá, na segunda-feira de manhã, que não tem papel para imprimir receituário médico. E o pior... Controles manuais concentram o poder no indivíduo e não na instituição. Tem um caso muito bem documentado de uma prefeitura onde uma única servidora centralizava todo o controle de patrimônio em uma planilha eletrônica pessoal.
Ah, o famigerado eu tenho tudo na minha cabeça ou tá tudo no meu pendrive.
Pois é. E o que aconteceu? Ela se aposentou e a planilha foi embora junto com ela porque aquilo não era um processo da instituição, era um hábito dela. O resultado prático foi que a prefeitura passou um ano inteiro no escuro.
Nossa!
Um município inteiro operando sem saber onde estavam as mesas, os computadores, os carros, tentando reconstruir um inventário gigantesco do zero. O mecanismo aqui é simples. A verdadeira governança exige evidências que sobrevivam à saída de qualquer pessoa. A tecnologia pega esse controle das mãos de pessoas isoladas e transforma em um patrimônio inquebrável.
Olha... A teoria de que a tecnologia despersonaliza o controle é sedutora, eu admito. Mas a prática administrativa nos ensina outra coisa. Você conhece a clássica parábola do rei está nu?
Aquela da roupa invisível?
Essa mesma. Dois trapaceiros vendem uma roupa invisível, dizendo que só as pessoas inteligentes conseguem ver. Aí o rei desfila nu e os ministros, com muito medo de parecerem burros ou incompetentes, ficam aplaudindo a costura invisível. É exatamente essa dinâmica que a gente vê em gabinetes públicos o tempo todo. Toda crise crônica começa quando ninguém tem a coragem de apontar o óbvio.
Certo, mas como isso se aplica à falha da tecnologia?
Os diretores, eles entram numa sala, olham para um painel de controle que diz que tudo está bem e afirmam: o processo está perfeito. O conforto daquele falso consenso é muito mais forte que o dado frio na tela. A IA, de fato, processa milhões de linhas em segundos, mas sem a liderança que transforma, sem um humano que olhe para o relatório vermelho da IA e diga para a autoridade máxima que a estratégia falhou, o sistema tecnológico é silenciado. A máquina não convoca a coletiva de imprensa, ela não bate na mesa, sabe?
Uhum.
Se a cultura for complacente, o sistema é simplesmente ignorado.
Eu até entendo a sua lógica, mas na prática, a automação resolve falhas que a coragem humana, por maior que seja, é literalmente incapaz de detectar. Você fala muito de omissão diante da evidência. Mas e a capacidade de gerar uma evidência que o cérebro humano jamais conseguiria formular sozinho?
Como assim?
Vamos analisar a banalização do jeitinho. Tem registros recentes do uso de IA para auditar diários de bordo manuscritos, sabe? De motoristas de frotas públicas. Aqueles caderninhos onde o motorista nota a hora que saiu, a hora que chegou.
Sim, o pesadelo de qualquer auditor humano ter que ler isso página por página.
Exatamente. O mecanismo de como a IA analisa isso muda o jogo todo. Ela não só lê o papel. Ela cruza a coordenada do destino com o horário anotado. Em milissegundos, ela faz um cálculo de física básica ali e sabe o que ela descobriu?
O quê?
Viagens no tempo. Motoristas que registravam a chegada antes mesmo do horário de saída. Ela encontrou também odômetros regressivos, onde a quilometragem do carro do dia 15 era, sei lá, menor que a do dia 14.
Magicamente.
Magicamente. O veículo rejuvenesceu 100 quilômetros. Um auditor humano exausto checando a milésima folha de ponto numa sexta-feira à tarde, ele jamais faria essa correlação matemática complexa de cabeça.
Não dá para negar. É um feito analítico impressionante. A máquina lê padrões muito melhor que nós.
E vai muito além na simples leitura. Um sistema integrado, bem parametrizado, cria o que eu chamo de barreiras intransponíveis. Funciona tipo a fechadura de um cofre. Se o sistema alerta que a correia dentada de uma ambulância foi trocada há 2 semanas e a oficina tenta faturar outra igualzinha, o sistema simplesmente desabilita o botão de aprovação. O empenho não acontece. Não tem como o servidor ceder à pressão política quando o código-fonte trava o processo. A tecnologia institucionaliza uma desconfiança que não pode ser chantageada.
Então, eu tenho muita dificuldade em aceitar essa premissa de barreira intransponível. Deixa destrinchar o porquê. Você assume que a fechadura digital vai ditar o comportamento físico das pessoas.
E não dita.
Não. Porque a vulnerabilidade humana sempre acha uma forma de ignorar a porta trancada e pular a janela. Vamos olhar para o almoxarifado. A gente tem um exemplo clássico de um órgão que implementou um sistema robusto, um software ERP caríssimo, com requisições eletrônicas super rígidas para garantir a rastreabilidade. A regra existe, a fechadura que você falou está lá.
Que deveria impedir a retirada não autorizada.
Deveria, mas aí na prática diária o que acontece? Um cargo efetivo com as famosas costas quentes da política precisa de fardos de água mineral para um evento. Ele não vai abrir um chamado no sistema. Ele vai direto ao responsável pelo estoque físico, dá um tapinha nas costas e diz: pega ali para mim, sou teu brother, amanhã a gente lança no sistema. E a água sai pela porta da frente. A fechadura eletrônica continua intacta.
Certo, mas...
O banco de dados na nuvem continuou rodando perfeitamente, sem anomalias, mas o estoque físico evaporou. A velha política burla o sistema porque o software não tem braços para segurar o fardo de água. Ele cria só um abismo entre a verdade digital e a fraude.
Tudo bem, mas deixa eu pegar esse gancho porque o X da questão aqui é a geração desse registro ou a ausência dele. Mesmo que o tal do brother burle o processo na terça-feira, na sexta, o sistema vai gerar o furo de estoque, vai evidenciar. Quando houver a contagem, a discrepância acende um alerta vermelho irreparável. Mas olha, vamos elevar essa discussão para como a gente prioriza riscos em larga escala. Você foca no micro, na garrafa de água. Na realidade de um município, é humanamente impossível fiscalizar 300 veículos ou milhares de itens de patrimônio só usando intuição. É aqui que entra a lógica baseada na regra 80-20.
Princípio de Pareto, né? Onde 20% dos itens representam 80% do valor.
Precisamente. O pensamento crítico humano falha porque ele tenta auditar um município inteiro e se perde no volume. A tecnologia foca no que importa. Veja como a IA revolucionou a análise da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é um mapa que dita onde cada centavo vai ser gasto. No passado, os gestores passavam meses lendo calhamaços. Quando colocaram uma IA para analisar as dotações, o algoritmo varreu as linhas em segundos e isolou instantaneamente os bens de altíssimo risco.
Uhum.
Ela destacou um caminhão compactador de lixo de R$700 mil, ônibus de R$600 mil, uma usina fotovoltaica, e aí sugeriu que a prefeitura focasse os controles de telemetria só nesses ativos, onde uma falha seria catastrófica. O cérebro humano fica soterrado auditando mesa e cadeira. A máquina não tem viés emocional, ela prioriza o macro.
O grande problema dessa lógica é a pergunta fundamental: quem direciona o olhar da máquina? A IA só prioriza o que está visível nos dados que nós decidimos alimentar. Isso leva a gente direto para a genialidade do Abraão Valde na Segunda Guerra Mundial, no famoso caso do viés de sobrevivência.
Do reforço na blindagem dos aviões.
Isso. Os militares queriam blindar os bombardeiros, eles olharam para os aviões que retornavam à base, cheios de buracos de bala, principalmente nas asas e na fuselagem. A lógica fria dos dados, que é a mesma lógica algorítmica do seu sistema orçamentário, diria: reforcem as áreas com mais furos. E foi isso que propuseram.
Mas o Valde percebeu a falha nessa matriz, né?
Exatamente. Usando o pensamento crítico humano, a capacidade de abstração que falta para a máquina, ele disse: reforcem os motores onde não há tiros. Por quê? Porque os aviões que levavam tiros nos motores simplesmente não voltavam. Eles caíam no mar. Os dados que a máquina analisaria hoje seriam apenas os dados dos sobreviventes. A IA cruza dados óbvios, higienizados. Só a auditoria humana, independente e maliciosa, percebe o que não está lá.
Mas os sistemas de hoje são desenhados justamente para encontrar essas anomalias.
Lacunas em dados padronizados. Se o dado for bem camuflado, o sistema assina embaixo. Vamos voltar no caso de Araricá, o caminhão enterrado por 10 anos. Por que o sistema não alertou? Porque o sistema contábil seguia as regras do jogo perfeitamente. A depreciação foi lançada, o balanço fechava. O software endossou a posse porque a matemática estava certa. Faltou a sola de sapato no campo. Faltou o auditor humano desconfiado dizer: olha, a tela diz que o caminhão vale 100 mil, mas me leva lá para eu chutar o pneu dele. O robô não faz isso.
Eu não engulo essa do caminhão como um fracasso da tecnologia moderna, sabe? Porque você está confundindo um sistema de registro estático do passado com o monitoramento ativo que a gente tem hoje. Quando falamos de accountability hoje, não é mais um contador digitando um balanço em dezembro. Estamos falando de normas como a NBASP, ligadas diretamente à tecnologia de ponta.
Mas a norma ainda depende da execução prática.
Relatórios em PDF, que são tipo fotografias mortas. O humano tinha que ler linha por linha. Hoje, os robôs operam 24 horas por dia, consumindo dados vivos, em arquivos CSV ou stream em XML, direto das APIs de transparência.
Uhum.
O robô lê planilhas de abastecimento em milissegundos, cruza com a placa no Detran. A responsabilização fica imediata. No cenário do caminhão hoje, um sistema acusaria a imobilidade prolongada no dia 2 e cortaria a cota de combustível do departamento no dia 3. A tecnologia ativa fecha o cerco.
Uma canucação de PowerPoint, esse fluxo de dados em XML é perfeito. Mas, na realidade do serviço público, tentar impor essa tecnologia de cima para baixo gera traumas profundos. A implementação falha catastroficamente se não houver gestão de mudança e respeito à capacidade operacional humana.
Você diz os atritos de transição?
Eu me refiro ao caos absoluto.
Vamos lembrar do colapso na implantação do CIAF, lá no estado do Paraná? A gestão decidiu substituir o cérebro financeiro do estado, mas a transição foi tratada como uma simples virada de chave de TI. Desligaram o sistema velho num dia e ligaram o novo no dia 1º de janeiro, sem rodar em paralelo.
Bom, uma falha de planejamento gerencial clara.
Uma falha que paralisou um estado inteiro. O Paraná amanheceu em janeiro sem saber quanto dinheiro tinha nas contas. Os repasses travaram, fizeram pagamentos duplicados enquanto fornecedores ficaram sem receber nada. Os gestores entraram em pânico, tiveram que usar planilhas de Excel paralelas e até anotações em caderno de espiral para manter hospitais funcionando. A resiliência não veio da nuvem de alta disponibilidade. Veio do servidor humano fazendo hora extra insana, tentando salvar a máquina da arrogância tecnológica.
É um exemplo bem dramático, eu concordo, mas...
E tem mais sobre a sua IA infalível. A própria literatura recente mostra limitações bizarras dessa tecnologia. Tem relatos de servidores que pediram para a IA estruturar análises legais e ela começou a inventar leis que nunca existiram. Alucinações, né?
Sim.
Num caso bem assustador, a máquina elaborou um parecer escrevendo a palavra prazo com S. Como um gestor vai demitir alguém ou aprovar um contrato de milhões em saneamento baseando-se num assistente probabilístico? A máquina chuta a palavra mais provável. A decisão ética final, o peso de não vazar dados sigilosos, recai sobre os ombros do servidor.
Ok, ok. Vamos separar as coisas aqui. Eu concordo plenamente que a gestão de mudança é vital. A tragédia do CIAF foi um erro humano. Desligar um sistema sem ambiente paralelo é suicídio administrativo, não é defeito do software. E sobre as alucinações da IA, nós ainda estamos na infância dessa ferramenta. Mas o ponto que eu quero firmar é o impacto disso para a evolução do Estado. A auditoria automatizada liberta a gestão pública daquele labirinto de controles, sabe, inúteis.
Controles inúteis tipo quais?
Tipo colocar funcionário graduado perdendo dias medindo o rolo de papel higiênico no almoxarifado, só para fingir que tem governança. É o teatro do controle. Quando o algoritmo garante a conformidade miúda rodando ali no fundo, tipo um antivírus invisível, o Estado se transforma. O ganho real é deixar o intelecto humano livre. O servidor deixa de ser um contador de parafusos e vai formular política pública, pensar o município estrategicamente.
Eu concordo que o processamento em massa alivia o trabalho braçal. A tecnologia tem seu lugar, mas, de novo, ela é vazia sem a coragem humana. Deixa eu dar um exemplo definitivo de que dados perfeitos não evitam desperdícios se a cultura for omissa. Lembra do caso dos voos da Força Aérea Brasileira? Os registros tecnológicos estavam todos impecáveis.
Sim, batiam perfeitamente.
O sistema logou as solicitações, o combustível, validou autoridades embarcando sozinhas em jatos caríssimos. A conformidade tecnológica era de 100%. O software operou exatamente como foi desenhado.
Mas a finalidade do gasto era questionável, claro.
Precisamente. O problema não era a falta de um app moderno para registrar o voo. O problema foi a cultura hierárquica, o medo. Questionar a necessidade daquelas viagens de um superior exige uma virtude que nenhum código Python possui: coragem política. O servidor humano que senta na reunião, levanta a mão e tem a firmeza de pedir a justificativa do voo por escrito, ele é o controle final. Se ele não agir, o banco de dados só vai documentar a ineficiência com uma baita precisão técnica. Nenhuma fechadura digital substitui a espinha dorsal de um funcionário público.
Olha, é uma síntese bem provocativa. E eu acho que, ao colocar esses cenários lado a lado, a gente chega numa intersecção clara. A tecnologia de hoje, engolindo gigabytes e cruzando notas fiscais em tempo real, é incrivelmente eficiente em apontar o dedo. Ela mostra onde a anomalia está. Ela é o menino na multidão gritando que o rei tá nu.
Aham.
Mas os dados na tela não têm voz própria, percebe? O alerta pisca no monitor, mas é absolutamente necessário que um ser humano estruturado, ético, pegue esses dados e decida confrontar o sistema. Sem esse salto de coragem para dizer, olha, nossa majestade só veste fraude e ineficiência, nós vamos ter apenas os municípios com os bancos de dados mais rápidos e modernos rumo à falência.
Faz sentido.
E assim, a gente retorna à metáfora do nosso cofre. A fechadura pode ter os pinos forjados em titânio, com a inteligência artificial avaliando tudo em milissegundos para garantir que a trava foi acionada. Mas, no final das contas, se o gestor humano que tem a chave digital decidir deixar ela embaixo do capacho de forma displicente ou entregar para o amigo por pura pressão política, a engenharia mais perfeita do mundo vira só uma decoração, né? Muito cara.
Pois é. Deixamos você que acompanhou essa nossa discussão com essa reflexão final. Ao olhar para os processos do seu departamento, vocês estão gastando energia apenas construindo fechaduras cada vez mais complexas para confortar a própria omissão ou estão cultivando diariamente a coragem cultural necessária para não entregar a chave à ineficiência? Muito obrigado por estar com a gente em mais um fórum.
Continuem questionando sempre. Até a próxima discussão.